Boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião do grupo de trabalho que aborda a temática da publicidade sobre os produtos alimentares para crianças. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Mário Frota. É já uma visitada habitual do nosso Parlamento em matérias conexas. É com todo respeito, naturalmente, que ouvimos as suas alocuções neste nosso Parlamento. É uma pessoa de há muito tempo interessada e entusiasmada sobre estes temas e, nessas circunstâncias, resta-nos mesmo agradecer os seus sábios conhecimentos e as ajudas que tem dado ao Parlamento e à feitura de muita daquela legislação que existe atualmente sobre estas temáticas dos direitos dos consumidores e do consumo. Portanto, trata-se de um conjunto de projetos de lei, um da iniciativa do PAN, outro do Partido Socialista, outro do PEV. Já tem algum tempo neste Parlamento, temos vindo a fazer algumas audições, fizemos já várias, que enquadram o tema nos vários setores em que ele toca diretamente. Nesta fase estamos exatamente na fase em que importa alguns conhecimentos sobre o tema do lado do consumo e dos consumidores. Portanto, é nessas circunstâncias que fazemos esta audição. Está representado neste momento o PSD, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Contamos que durante a audição se possam juntar também nós outros deputados. Ao mesmo tempo estão a decorrer algumas outras audições. De resto, o deputado Jorge Campos está aqui dividido entre esta sala e a sala do lado. Mas, de qualquer forma, portanto, é possível que se juntem a nós os tantos colegas. Talvez uma intervenção inicial na ordem dos 10 a 15 minutos. Depois seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares e, de novo, depois o Dr. Mário Frota poderá responder àquilo que foram as apreciações por parte dos grupos parlamentares. Dou-lhe então a palavra. Muito obrigado.
Deputados, a APDC, Associação Portuguesa de Direito do Consumo, Sociedade Científica de Intervenção, que à promoção dos interesses e à proteção dos direitos dos consumidores se voga há cerca de uma trintena de anos, agradece o facto de haver sido convidada para se pronunciar a propósito de um tema que é, a todos os títulos, relevante. Três pontos preliminares: o direito posto, o escopo, menos leis, melhor lei. Na realidade, da lei nos textos, da lei nos livros, à lei em ação, pode distar um abismo, e na realidade assim é. Nós, no ordenamento jurídico português, temos já um sem número de normativos que, de modo direto ou reflexo, se consagram ao tema, só que a efetividade destes direitos, mormente quando o universo-alvo são crianças e jovens, é falho. Há como que uma atitude da administração pública de enviesamento na observância, quer do Código da Publicidade, quer da Lei das Práticas Comerciais Desleais, quer de normas avulsas que têm no seu cerne a tutela da posição das crianças e dos jovens em particular. E o facto é que permiti-me arrolar um conjunto de normas suscetíveis de revelar a vossas excelências que, para além de preocupações outras que emanam quer do Comitê Económico e Social Europeu, não só de forma remota, como ainda recentemente através de um parecer de iniciativa de que fora relator o conselheiro Jorge Pegado Lis, há aspectos relevantes que importa a todos os títulos realçar. E destaco três das conclusões deste parecer de 18 de setembro de 2012, atual, é o último documento emitido a este propósito no seio da União Europeia, a saber, a publicidade dirigida a crianças comporta riscos agravados consoante os grupos etários, com consequências danosas para a sua saúde física, psíquica e moral, destacando-se como particularmente graves o incitamento ao consumo excessivo conducente ao endividamento e o consumo de produtos alimentares ou outros que se revelam nocivos ou perigosos para a saúde física e mental. O SESE apela ao Parlamento Europeu e aos Parlamentos Nacionais para prosseguirem com denodo a sua tradição de defesa dos direitos das crianças neste domínio especial. Ora, nós, em termos mais domésticos, como me procurei mostrar, temos desde logo no Código da Publicidade, cujo artigo 20º está na mira dos três projetos de lei apresentados a esta Câmara, desde logo a linha C do número 2 do artigo 7º, em que se proíbe nomeadamente a publicidade que atente contra a dignidade da pessoa humana e realce, quer nos termos da Carta Fundamental de Direitos da União Europeia, Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, se quiser, esse o nogórdio, a dignidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de forma mais ampla, a dignidade da pessoa humana. E logo no artigo 13, o Código da Publicidade, que me absterei de ler na íntegra, dispõe que deve ser particularmente acautelado o disposto nos números anteriores no caso da publicidade especialmente dirigida a crianças, adolescentes, idosos ou deficientes. E o Código padece de um vício congénito, que é o de haver publicidade expressamente dirigida às crianças, como se as crianças, que têm uma captis de minutio, vale dizer, há uma incapacidade negocial reconhecida nos textos, um pouco por toda a parte, fosse efetivamente uma peça fundamental de mercado de que o regime atual não prescinde. E esse é efetivamente o nó da questão. Mas, se quisermos, o artigo 14, que comporta restrições de conteúdo, estabelece designadamente que se deve ter em conta a vulnerabilidade psicológica das crianças e dos jovens. A lei até fala de forma extensiva de menores, e menores são todos os que não tenham atingido os 18 anos de idade, incitar diretamente os menores, explorando a sua inexperiência ou credulidade, a adquirir determinado bem ou serviço. Incitar diretamente os menores a persuadirem pais ou terceiros a comprarem produtos ou serviços em questão. Conter elementos suscetíveis de fazerem perigar a sua saúde ou segurança. Depois, com a explicitação a propósito de cenas de pornografia ou do incitamento à violência, mas nesta formulação lexical cabe tudo mais e não se tem tirado disto todas as consequências. E depois, num segundo plano, algo que está ainda na mira de determinadas instituições, o emprego de menores na publicidade. À contrecœur, mesmo quando não haja uma conexão íntima entre o conteúdo da mensagem e a figura do menor. Aliás, alguém dizia num programa da Rádio Renascença há duas semanas, uma senhora com funções elevadas no seio da denominada Direção-Geral do Consumidor, que os tribunais não têm sensibilidade para, em caso de recurso das contraordenações, escassíssimas, importa dizê-lo, aplicadas, absolvem sempre os agentes económicos numa subversão total do ordenamento por ignorância de quem tem a seu cargo administrar justiça em nome do povo. É que, senhora e senhores, a informação previne a lesão. Há dois vetores fundamentais nas estratégias de promoção de interesses dos consumidores: a informação e a formação. Dois preceitos nucleares, sexto e sétimo, da Lei de Defesa do Consumidor, que a lume veio em 31 de julho de 1996, há mais de 20 anos, que constituem autêntica letra morta, porque nem os consumidores levam informação aos órgãos, sobretudo ao serviço público de radiodifusão e radiotelevisão, nem sequer há nas nossas escolas. 20 anos volvidos, quando o artigo 6º é um autêntico normativo, uma autêntica norma programática, educação para o consumo nas múltiplas vertentes, porque se desdobra. E depois o artigo 20º do Código da Publicidade, em cujo cerne estão as alterações que se pretendem introduzir através de um projeto-lei do Partido Socialista, que difere dos mais, e dois que se aproximam, o do PAN e o dos Verdes, quando se diz que é proibida a publicidade de bebidas alcoólicas, ao tabaco ou a qualquer outro tipo de material pornográfico em estabelecimentos de ensino, bem como a quaisquer publicações, programas ou atividades especialmente dirigidas ou destinadas a menores. O que acontece é que, na verdade, a escola transformou-se, mesmo entre nós, de há anos a esta parte, numa excelente plataforma de comércio. Uma plataforma de comércio que vai ao ponto, inclusivamente, da utilização dos dados dos menores e das famílias para a consecução de brechas que os esmagados orçamentos dos agrupamentos não conseguem suprir. E isso é absolutamente risível, só ao nível da reconstrução das esquadras de polícia através do programa Querido, Mudei a Casa. A Lei 8/2011, de 11 de abril, aditou à Lei da Televisão o artigo 41A. Não é admitida a apresentação, durante a exibição de programas infantis, de qualquer tipo de mensagens comerciais suscetíveis de prejudicar o desenvolvimento físico e mental dos menores, designadamente as relativas a alimentos e bebidas que contenham nutrientes e substâncias com um efeito nutricional ou fisiológico cuja presença em quantidades excessivas no regime alimentar não é recomendada. E isto deriva já de uma diretiva europeia de 2010. A diretiva outrora designada Televisão Sem Fronteiras, que depois alterou a sua nomenclatura. Isto já está na lei. Mas isto é também, senhora e senhores, autêntica letra morta. Não interessa chover sobre o molhado. Não interessa legislar sobre algo que legislado está e que, inconsequentemente, não é objeto de intervenção por inépcia da administração pública. Custe a quem custar. E, na realidade, a própria lei das práticas comerciais desleais, que apresenta o esforço de transposição de uma diretiva europeia de 2005/29/CE, que veio a lume em 26 de março de 2008, também estabelece: são consideradas agressivas em qualquer circunstância as seguintes práticas comerciais. Vale dizer, incluir em anúncio publicitário uma exortação direta às crianças, no sentido de comprarem ou convencerem os pais a comprar-lhes produtos ou serviços anunciados. Bom, a despeito de muito se ter dito a propósito da autorregulação e se pretender o cetro para a autorregulação em Portugal, quando o mal e a caramunha vêm exatamente daí. Salvaguardadas as devidas proporções e sem pretender ofender quem quer que seja, mas não queiramos trazer para aqui, com estes quadros mentais que são os nossos, algo que vingou no sistema anglo-saxónico e que continua a ser, ou continua a haver, uma aversão de raiz perante todas estas mudanças, porque o que estamos a encanar a perna à rã é que nem sequer vamos buscar os bons exemplos à autorregulação comercial na Espanha, onde as coisas são, permita-se-me a expressão, a doer. Multas interpares de 180 mil euros por inobservância dos textos. E aqui os textos são produzidos para se violarem contínua, sistematicamente. E cá está, eu escuso-me de ler, eu deixarei depois a Vossa Excelência uma comunicação a este propósito, publicidade, alimentos e bebidas. Isto vem de um texto de um código autorregulatório, um código de autoconduta, que entrou em vigor em 15 de setembro de 2015, que foi letra morta, perdão, de 2005, letra morta, retomado anos depois, e isto continua a ser letra morta, apesar das 26 mega-empresas que aderiram ou deixaram de aderir, está cá tudo também, mas o que é facto é que a situação não é, na realidade, muito lisonjeira para as nossas hostes, que são as da cidadania. Parece que este conceito é difícil de tragar. E qual é o escopo? Menos leis, melhor lei. Na nossa modéstia, e eu ando a pregar no deserto há quase 40 anos, autenticamente no deserto, este escopo vem via precípua, da União Europeia, menos leis, melhor lei, aqui já se procurou entronizar isso, e o que estamos a fazer é a juntar leis às leis para que a inefetividade das leis se torne uma realidade. Parlamento, tribunais, e eu pergunto, atingir-se-á o objetivo por este meio? Essa questão. Temos dois anteprojetos de lei, temos um extenso que retoma em certos domínios a problemática do álcool, do artigo 17 do Código da Publicidade, que é o projeto de lei socialista, ora reformado, e, senhores deputados, só uma correção, este projeto de lei tem uma gralha na data 29 de janeiro, salvo erro, 2015. Será 2016, senhor deputado. É 2016, sim. E os outros estão em conformidade com a data da apresentação. Mas só para dizer isso, porque houve esse lapso. Mas isto para significar o seguinte, é que já em matéria de publicidade de bebidas alcoólicas com todos os pesos e contrapesos, o artigo 17 do Código da Publicidade entre nós é também autêntica letra morta. Não sei se querem fazer como outrora se fez em relação ao tabaco, em que havia sistematicamente todos os anos uma reiteração de exceção para abranger a Fórmula 1, façam isso. Ou, como já o sugeriu uma das escassíssimas associações de consumidores autênticas, autónomas e genuínas, a ACOP, com sede nacional em Coimbra, que ninguém ouve, que ninguém escuta, que ninguém conhece, propôs simplesmente a revogação do artigo 17 do Código da Publicidade, por incumprido. Veja-se o que acontece com os desafios de futebol. Veja-se que, mesmo nas conferências de imprensa, e a despeito da forma como hoje se posta o Presidente da República, os treinadores de futebol têm um tempo de antena invejável, que ninguém, em relação à sociedade civil, ousaria admitir, dispusesse. E lá aparece a garrafa da cerveja, as câncaras, entre as 7:30 da manhã e as 22:30. E isso já não é trabalho para a Direção-Geral do Consumidor, que tem quase o monopólio da fiscalização, da instrução dos autos e da eventual aplicação de sanções, coimas e sanções acessórias neste particular. É domínio específico, ainda que o não queiram admitir, da entidade reguladora da comunicação social, que sistematicamente aos costumes diz nada. É que este dispositivo como que retoma os termos do artigo 17 a propósito da publicidade ao álcool. Se Vossas Excelências quiserem, para finalizar, Sr. Presidente, por ora, estarei depois à vossa disposição, agarrem, já houve uma iniciativa do estilo do gabinete de um secretário de Estado adjunto, creio que do penúltimo governo constitucional, mas que redundou em nada. No estertor da anterior legislatura, havia aqui um grupo de trabalho entusiasmado a produzir menos leis, melhor lei, e a querer agregar ou congregar normas dispersas num único diploma que redundou em nada também. Revejam de cabo a rabo o Código da Publicidade. Retirem as normas que estão fora. E há aqui até um exemplo curioso. Há dias, a jornalista Dina Margato, do Jornal de Notícias, trouxe à colação esse desvario a que se assiste do telemarketing, do marketing direto através de meios de comunicação à distância. Houve uma série de especialistas, da ordem dos advogados até aos profissionais. Parece que toda a gente ignorava quais eram as normas que vigoravam para além de uma esconsa lei, a Lei 6 de 99, que falava da publicidade domiciliária, da publicidade pelo telefone. Isto reflete bem o desvario que por aí vai. E a ignorância acerca de normas do ordenamento vigente, que também os aplicadores, os operadores do direito, como se usa dizer, ignoram e, portanto, o direito não se aplica. Se quisermos confundir os planos, se quisermos que nada funcione, então editem de forma precípua estas normas, fundindo os três projetos, mas esse não será o melhor caminho. Vamos reformular o Código da Publicidade e ver se o harmonizamos, de alguma forma, com a lei das práticas comerciais desleais, que vem ao vir do jogo por imposição da União Europeia, que é, no fundo, uma espécie de Código da Publicidade 2, no dizer realmente bastante sugestivo de Jorge Pecado Lis. E por ora me quedo, por aqui me fico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito
obrigado
com muito
por
interesse.
Ter escutado também.
Foi com muito interesse que escutámos os seus sábios conhecimentos sobre esta matéria. Vou então dar a palavra aos partidos. Pelo PSD, a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Dr. Frota, Mário Frota, tudo aquilo que tem feito pela defesa das pessoas. Tal como hoje aqui fez questão de mencionar e tem referido por várias vezes, existe de facto uma falta de informação e de formação por parte dos consumidores. Apesar de estar previsto na legislação, e ainda há bocadinho referiu no artigo 6º e 7º, o que é um facto é que as pessoas continuam, especialmente os públicos, as crianças e as pessoas com mais idade e que têm menos acesso à informação, continuam sem informação. Deduzo pelo que referiu que efetivamente já existe muita legislação, só que essa legislação está dispersa e é difícil às pessoas tirarem o benefício dessa mesma legislação. Ou seja, temos muita legislação, mas pelo que entendo daquilo que disse, quer hoje, quer de outras vezes, as pessoas acabam por não ter o conhecimento que permitem salvaguardar das regras que já existem e que os protegem. Queria, em primeiro lugar, que me confirmasse isto. Isto é, se um dos graves problemas que temos é a falta de informação. E a falta de formação, nomeadamente a falta de inserção, mesmo nos programas escolares, e ao nível da formação para toda a vida, de conteúdos que levem a que as crianças e os jovens tenham, de facto, formação sobre o consumo e sobre as regras que os protegem. Portanto, esta era uma das questões. Depois, a outra é, sabemos que compete, de acordo com esses mesmos artigos, ao Estado e às autarquias locais e a outras entidades de âmbito público proceder e dar essa mesma formação. Qual é a sua opinião sobre isso, o que é que tem sido feito e o que é que pode ser feito de forma pragmática mais para contrariar, para resolver isto, para ajudar as pessoas. Depois, em relação àquilo que referiu e a tudo o que referiu, leva-me a concluir que provavelmente o melhor seria termos revermos esta lei, o Código da Publicidade, não de uma forma avulsa, mas de facto de uma forma completa, e gostava de saber se estaria e se estará disponível para ajudar nesse trabalho. Depois, ainda tinha aqui, tem-se falado também por vezes, e penso que o senhor também o tem defendido, que se criasse um verdadeiro código de consumo, isto é, em vez de termos muita legislação dispersa, tentarmos em tudo aquilo que é mais relevante, está de facto num único código que fosse simples de consultar e que as pessoas de facto pudessem seguir. Que ajudasse quer os consumidores, quer muitas vezes também quem vende, não estou a falar dos grandes comercializadores, daqueles que defendem os grandes interesses, não estou a falar desses, não estou a falar às vezes do pequeno comerciante que ele próprio não tem às vezes informação para dar. Portanto, qual é a sua opinião sobre isso e também aqui, apesar de ter muito trabalho, qual é a sua disponibilidade para nos ajudar a fazer de facto algo que ajude as pessoas. Depois, ainda uma outra questão. Tenho notado, e penso toda a gente, e mesmo ainda num recente artigo do Jornal Público, que denunciava uma situação no sábado, penso eu, ou no domingo, que muitas vezes nem as pessoas, nem os jornais têm um verdadeiro conhecimento das funções e da responsabilidade das várias entidades reguladoras. O que é que o senhor acha que poderia ser feito também nessa matéria? Isto é, para que as pessoas de facto saibam, de uma forma simples, a quem se dirigir e como se dirigir. E penso para já, é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço Professor Mário Frota, as observações e os contributos que nos traz, e que também já trouxe na legislatura passada, precisamente quando estas matérias foram pela primeira vez abordadas e analisadas num grupo de trabalho, mas eu permitir-me, se calhar, centrar as questões objetivamente naquilo que é o objeto deste grupo de trabalho e que diz respeito a estas alterações. Ou seja, sem prejuízo da necessidade de até atualizar e até por ser uma revisão mais abrangente do Código da Publicidade com vista, no fundo, à sua resistematização e até articulação sistemática com outros diplomas, efetivamente, para já nesta etapa, aquilo que estamos a tentar cuidar é precisamente da matéria relativa à publicidade dirigida, publicidade em matéria de produtos alimentares dirigida a menores, na qual até se procura, de alguma maneira, fazer um exercício de, não diria de consolidação, porque isso seria talvez abrangente demais, mas pelo menos de articulação de respostas que a ordem jurídica em vários instrumentos legislativos, nomeadamente seja no Código da Publicidade, seja na Lei da Televisão, não têm ainda suficientemente articulados e até têm sido fruto de uma evolução relativamente errática sobre esta matéria. E, portanto, fundamentalmente, as minhas principais questões, peço desculpa, são essencialmente relativamente àquilo que podemos fazer e àquilo que pode ser eficiente na abordagem que o legislador deve encarar. Porque também não me parece que, e aqui permita-me discordar, que a ausência de fiscalização ou de capacidade de garantia de que a lei é cumprida não deve ser um fator de inibição do legislador em produzir as normas jurídicas que entenda necessárias para regular um determinado setor. E, portanto, interessaram-me particularmente as observações que fez relativamente à matéria da autorregulação. Ou seja, nós, no quadro das audições que temos aqui feito, e, portanto, temos procurado ouvir todos os intervenientes nos vários pontos de vista que potencialmente são afetados por esta alteração legislativa, da parte do setor, enfim, da combinação do setor alimentar também com o setor da publicidade, o que nos tem dado nota é que as iniciativas de autovinculação e de criação de parâmetros mais exigentes do que aqueles que resultam da lei têm sido bem sucedida e, se calhar, justificaria que o legislador não mais fizesse. Nossa perspectiva não é necessariamente esta, porque, em primeiro lugar, nos parece que iniciativas valorosas que possam existir na sociedade civil não dispensam a necessidade de intervenção legislativa, nomeadamente em relação a todos aqueles que não aderem a esses compromissos que são voluntários e que são precários, na medida em que a qualquer momento podem ser objeto de um abandono ou de uma denúncia por parte de quem a eles se juntou, por um lado, mas por outro também, e aqui indo mesmo ao âmago do tema, os contactos e as audições que temos realizado especificamente em relação à temática e à problemática da obesidade infantil e às dificuldades que são colocadas no plano da saúde dos menores pelo facto de serem tornado num alvo mais evidente para determinadas práticas de publicidade de que devem ser objeto de proteção, como aliás começou por dizer, em bom rigor, a questão até parte de um viés que é de entendermos ou de assumirmos e de aceitarmos como aceitamos que os menores possam ser objeto de publicidade e possam ser destinatários de publicidade, quando verdadeiramente sendo a publicidade a transmissão de comunicação e de informação, a questão é de saber se o destinatário desta mensagem está em condições de a captar e de a compreender. E, portanto, o que me parece é que é possível graduar a escala de absorção de conhecimento e é precisamente isso que procuramos aqui fazer. Portanto, a minha pergunta, muito, muito concretamente, para além desta, quanto à avaliação que faria, quanto à autorregulação, era no fundo saber se, concretamente quanto aos objetivos propostos, que têm a ver com a melhoria dos índices e dos indicadores da obesidade infantil e das dificuldades e dos problemas de saúde associados ao consumo de determinados produtos, se o caminho através deste apertar da malha em sede de legislação sobre publicidade, concordando com tudo o que disse quanto à necessidade de uma reformatação global e quanto à necessidade de reponderarmos a adequação das normas que temos, mas sendo este para já o quadro com o qual temos de trabalhar, se elas servem a esse propósito ou eventualmente ficam aquém do que seria desejável. Muito obrigado. E já agora peço antecipadamente desculpa caso tenha que sair antecipadamente, porque o plenário começa às 3, não é garantido que tenha que sair, é só para dar esta nota. De qualquer forma, a sessão está a ser gravada, portanto.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, o deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Gostava de cumprimentar o professor Mário Frota. É sempre com grande prazer que o ouço, desde há muito tempo, e esta vez não fugiu à regra. Estamos perante uma questão que é extremamente complexa, como é evidente, e eu quase que diria que se tivéssemos que mudar radicalmente as questões, tínhamos que mudar de modelo de sociedade e de procurar outros caminhos no sentido de evitar que estas matérias se colocassem. Eu gostava de suscitar duas ou três questões e depois iria à matéria em concreto. O Sr. Professor falou, e a meu ver de uma forma muito pertinente, na vulnerabilidade das crianças e dos jovens e que, portanto, estamos perante uma população que, naturalmente, ainda não está suficientemente amadurecida e desenvolvida para poder descodificar e para poder entender aquilo que é veiculado através das mensagens publicitárias. É óbvio que sim, tratando-se de uma criança, está em pleno desenvolvimento e, portanto, a questão coloca-se exatamente dessa maneira. Aí há duas questões que se colocam. Uma, o papel da família, outra, o papel da escola. Quer num caso, quer no outro, eu creio que há competências que deveriam estar contempladas no sentido de promover aquilo que eu chamaria uma literacia cultural ou uma literacia para o consumo, que é qualquer coisa que se aprende desde muito novo. Eu vou recordar aqui um episódio só de passagem. Há dias um jogador de futebol internacional mexicano colocou nas redes sociais, fez um post no Facebook. Ele foi a uma loja de brinquedos em Vila Nova de Gaia, à Toys R Us, e deparou com o muro de Donald Trump exibido cá fora, numa demonstração, enfim, absolutamente absurda de tudo quanto não deve ser feito numa loja de brinquedos. O homem, que é mexicano, suscitou a questão, disseram-lhe que era só uma brincadeira, que é uma brincadeira, um espírito de humor absolutamente sinistro, mas enfim, que era uma brincadeira, que iam retirar o muro, e as coisas assim, os seus trâmites, não sei o que é que aconteceu. Eu sei que eu fui à Toys R Us. A Toys R Us é um repositório de incentivo à violência. Mais de metade das lojas são brinquedos de guerra, máquinas de guerra, uniformes de soldados. Os modelos femininos são absolutamente sexistas. E é arrepiante ver como todas aquelas crianças e os pais circulam nestes ambientes, sendo que, obviamente, esses são os produtos de maior consumo. E vamos encontrá-los onde? Vamos encontrá-los nas televisões. Vamos encontrá-los depois na internet, vamos encontrá-los depois numa série de canais que, obviamente, não têm, ou não suscitam, não permitem grande controle, mas onde esse tipo de valores, sobretudo, como dizia, populações mais vulneráveis, como são os jovens, acabam por ter um efeito muito negativo. Esta é uma questão de educação para a cidadania. Eu também percebo a observação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, estou de acordo com ela. Nós temos que intervir pontualmente sobre questões concretas. E eu gostava de saber a sua opinião se intervenções que são mais ou menos cirúrgicas e que apontam para uma ou outra medida no sentido de melhorar estes problemas podem ou não ter alguma eficácia. Não me pareceu que ficasse muito convencido depois da sua exposição que isso pudesse acontecer. Mas eu gostava de perceber com maior precisão se estas medidas podem ou não ter algum efeito inibidor em relação àquilo que são a prática de consumos que trazem problemas gravíssimos à saúde, como é o caso da obesidade já citada, mas também problemas psíquicos e até problemas morais. E até problemas morais, não é? Bom, gostava de que me desse uma opinião sobre isto e gostava de introduzir aqui um outro dado que é o seguinte. Eu não sei como é que é o código de publicidade das televisões, sei que é sistematicamente violado. Sistematicamente. E não conheço intervenções das entidades reguladoras no sentido de pôr cobre esta matéria. A televisão tem um discurso que, o que eu vou dizer é muito polémico, mas é um discurso muito disruptivo e por vezes eminentemente antidemocrático. Porquê? Porque, porque não existe uma articulação sintática de imagens. O que existe é uma ilustração de textos, digamos assim, e depois, quando essa articulação existe, o que é que sucede? Os programas são sistematicamente interrompidos para incluir blocos publicitários, o que quer dizer que há uma narrativa que é sistematicamente confrontada com outras narrativas que justamente induzem aos consumos. Como dizia o Berlusconi, não é? A televisão não serve para oferecer programas ao público, serve para oferecer público aos anunciantes. E esta é a questão de fundo. E, portanto, aqui a questão que eu colocava era tentar perceber se o professor falou numa revisão por inteiro do Código da Publicidade. Aqui tem sido reiteradamente feita a defesa da autorregulação, nomeadamente por parte das empresas do setor alimentar, não é? E estamos aqui numa situação em que realmente Quer dizer, no momento em que nos encontramos, e sem prejuízo de ter outras ambições, e certamente que o Bloco de Esquerda, nessa matéria, é muito sensível a esses problemas e suscita-os com muita regularidade, mas é saber se, apesar de tudo, uma ou outra medida que possa ser introduzida possa ter algum efeito corretivo dentro deste ambiente que me parece bastante sombrio. Ao fim e ao cabo, era isto que eu queria perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, o deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o professor Mário Frota. Eu julgo que a sua intervenção foi muito clara. Aquilo que nos disse é que achava que não era necessário legislação e esta alteração legislativa para se cumprir aquilo que são os propósitos de quem tomou estas iniciativas, que é proteger as crianças face à publicidade, e por isso enquadrou aquilo que é a perspectiva, a sua perspectiva e da associação que representa relativamente a esta matéria. O que lhe perguntava é se, apesar disso, de entender que não é necessário a alteração legislativa para proteger as crianças, a legislação que existe é suficiente, se estas alterações pioram aquilo que existe, ou de certo modo elas são indiferentes, representam uma melhoria relativamente ao que existe, mas persistindo o problema depois do seu cumprimento, era importante perceber o enquadramento relativamente a isto. Depois, uma segunda questão que coloca, que parece importante, e aliás, acaba por aproximar as posições, sendo que percebi claramente que os objetivos são diferentes. O professor acha que não é preciso mexer na legislação, o que é preciso é cumprir a legislação que existe. As estruturas que representam, quer quem faz publicidade, quer as empresas, acham que não é preciso mexer na legislação porque a autorregulação resolve tudo. Defendem a mesma coisa, sendo por perspectivas diferentes e objetivos diferentes, claro, relativamente a esta matéria. Já agora perguntar se também considera que, aliás, aquilo até que, pelo menos numa audição, não me recordo já se foi no grupo de trabalho, se foi uma audição ao grupo parlamentar, estas estruturas até diziam, se mexerem na legislação isto pode ter o efeito contrário, porque as entidades até se vão entendendo relativamente a esta matéria, entre quem vende produtos e quem faz publicidade, e vai havendo aqui algum entendimento no sentido da autorregulação, e é uma imposição por parte do legislador pode ter o efeito contrário e quebrar esta perspectiva de autorregulação relativamente às empresas. Depois, uma questão que gostava de perguntar tem a ver com, disse claramente e disse ao longo da intervenção que há um problema de cumprimento da legislação em Portugal, aliás, não só do Código da Publicidade, como de outra legislação. No seu entender, porque é que há este problema de fiscalização? É as entidades que deviam fiscalizar, nomeadamente a Direção-Geral, que não quer fiscalizar, que não tem meios para fiscalizar, que não tem os instrumentos necessários, na sua perspectiva, o que é que se passa relativamente a este problema, porque é que não há fiscalização? E por último, também percebi claramente que, acho que é uma discussão interessante, acho que pelas suas palavras depreendi que aquilo que defende é que nem devia haver publicidade dirigida a crianças. Foi isso que percebi, e é interessante esta ideia, porque efetivamente, e disse-o, as crianças, não têm, à luz do código legal, dos códigos, dos diferentes códigos, não têm capacidade de decisão ou validade sobre as decisões que tomam relativamente a esta matéria. Por isso, dirigir publicidade às crianças é utilizar as crianças como um instrumento para pressionarem os pais ou outras estruturas para chegar desta forma ao consumo, e por isso acho que é um conceito interessante que nos traz aqui, que se calhar merecia a pena ser explorado e aprofundado. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então de novo a palavra ao Sr. Professor Mário Frota.
O conjunto de reflexões a este propósito e as questões dele ou delas emanadas, e responderei diretamente à senhora deputada Fátima Ramos, que saúdo. Estive, devo dizer-lhe, há 2 ou 3 dias na sua terra, nunca tinha ido a Miranda do Covo com esse fito. Apreciei de veras o trabalho notável da Fundação de Desenvolvimento Social. Ele prossegue e felicito Miranda do Corvo por essa atividade. Em primeiro lugar, para significar que, na realidade, do que carecemos, em primeira linha, com reflexos a todos os níveis, é que, quer em matéria de educação e formação para o consumo, quer no que tange à informação, tudo está por fazer. Desde logo porque o artigo 6º da Lei de Defesa do Consumidor, que é uma autêntica norma-programa, impor-se-ia à SE, aos Ministérios da Tutela, no caso vertente, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Educação, para que se pudesse dar expressão a isso, porque a educação e a formação permitiriam, inclusivamente, atingir patamares de autodefesa neste particular, que hoje em dia estamos muito longe de poder ver concretizados, quando se diz que é preciso que haja uma política nacional de formação de formadores, porque sem formadores não há formação. Quem não tem, não dá. Quem não pode, não traduz exatamente para os públicos-alvo aquilo que seria curial se lhes transmitisse. Era indispensável que houvesse a promoção de ações de educação permanente, de formação e sensibilização para os consumidores de outros estamentos, de outros grupos, de outras faixas, de outros estratos. Nada se fez. Tudo está por fazer. Nós conseguiríamos atalhar todos os inconvenientes que atualmente nos deparam se isto tivesse concretização. Fala-se agora de uma reformulação dos programas do ensino, dos currícula, com educação para a cidadania. Ninguém indagou se estes aspectos, que têm de estar entrosados, têm de estar concatenados, têm de estar coordenados em todo o currículo escolar, se vão ser tomados em linha de conta. Não vão, de certeza. E vamos tornar à velha educação cívica, a que em tempos imemoriais se traduziam no conhecimento das instituições que a Constituição contempla e pouco mais. E, portanto, não vamos dar o passo para que... E na informação nós temos alguns canais pagos, aliás, pelos contribuintes, pelos consumidores, que os pagam, aqueles que apresentam publicidade, através dos produtos que adquirem. E o facto é que nós não temos... na televisão pública, e os outros canais deveriam ser também incentivados como contrapartida do contrato de serviço público pela concessão de espaço, entre comilhas, por forma a que se atingisse este magno desiderátum da cidadania, que é preparar para a sociedade em que nos envolvemos. Depois, é evidente que há exemplos, um pouco por todos os continentes, de que mesmo um código compilação como é o francês, que permite que num mesmo texto se condensem as normas de conduta em relação ao ordenamento jurídico do consumo e do consumidor, tem maior apetência para se tornar efetivo do que miríades de leis esparsas que toda a gente ignora. Mas pior que isso, que os tribunais ignoram. Que os advogados ignoram. Que os membros, que os magistrados do Ministério Público ignoram. Quando se envia à Procuradoria-Geral da República uma pretensão, uma petição cabível no leque de atribuições que o artigo 20 da Lei de Defesa do Consumidor defere e confere ao Ministério Público, a resposta imediata é a de que enviaram para a entidade que tem competências para a fiscalização, quando a lei diz expressamente incumbe também ao Ministério Público a promoção dos interesses e a proteção dos direitos dos consumidores, designadamente através da propositura de ações administrativas e cíveis tendentes à tutela de interesses individuais homogéneos, coletivos e difusos. E isto cai efetivamente em saco roto. Por conseguinte, senhora deputada, codificação, e nós já revelámos essa apetência depois do enorme fiasco que foi a apresentação de um texto que tratava de tudo e que, não sei se chegaria ou não a definir o sexo dos anjos, apresentado por uma comissão de sábios, que parturjou durante 10 mais 4 anos e que em nada veio a dar, mas que haja um contributo efetivo de quem está em condições para que um texto desta ordem possa efetivamente ver a luz do dia. Senhor deputado Jorge Campos, há quanto tempo cruzávamo-nos, quando havia de modo espontâneo informação para o consumo e denúncia das sociedades, porque houve um homem com uma sensibilidade particular que eu aproveito para homenagear aqui e agora, o bastonário Coelho Ribeiro, que foi presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão Portuguesa, que era um homem de sensibilidade e que, de há muito, que deixou de estar no nosso convívio. Porque havia sensibilidade, mas há um comando legal que toda a gente persiste em ignorar. Ora, quando me fala realmente... Ah, mas antes de si, era o deputado Delgado Alves. E eu... Ele teve que sair, então eu respondo-lhe e, entretanto...
Mas pode responder a mesmo que está a sair.
Exatamente. Ora, na realidade, quando nos damos conta de que há uma ignorância total em relação aos textos, da lei, nos livros, dizem os ingleses, além a ação, dista um abismo. E verificamos que há uma cultura massificante de violência que as leis previnem e punem, mas que vão corroendo efetivamente todas as resistências da sociedade. Eu recordo com saudade iniciativas que Maria de Jesus Barroso ousou ter, usando a sua magistratura de influência, mesmo quando o seu cônjuge já não estava na presidência da República, para trazer aos espíritos esta preocupação. E nós, hoje, à tarde, nas televisões da violência, a cenas de erotização, se não mesmo mais ousadas que isso, a tudo assistimos. E nós, os mais velhos, já nem sabemos com que instrumentos ou de que instrumentos se valem os nossos filhos para oferecer uma educação adequada aos nossos netos. Porque a violência desta civilização que muito fica a dever ao Oeste americano está institucionalizada. E os Toys R Us desta vida mais não fazem do que sacramentar algo que é intrínseco à sua própria atividade. E quando se fala de formação, e quando me fala das duas perspectivas, da família e da escola, com a família desestruturada, com a família com graus de dificuldade variáveis, mas sem poder acudir às necessidades quotidianas, quem não recebeu não dá. As famílias não estão em condições de, por essa circunstância, que teríamos talvez de começar pela formação das famílias, para que estivessem em condições designadamente de recusar esta panóplia, este arsenal de violência que, nas coisas mais simples, nos brinquedos, nos joguetes mais elementares, se cristalizam. Nós precisamos de dizer não a estas campanhas. Nós precisamos de levar estas empresas à compreensão de que a sociedade que querem criar tem a nossa mais viva repulsa. E isso obriga necessariamente a que haja uma consciência por parte das famílias. Porque se os pais se recusassem efetivamente a embarcar nesse jogo perigoso e viciante da violência, eles mudariam de objeto ou alterariam as suas estratégias e nós teríamos as crianças fruindo de ambientes diferentes. Isto não é utopia. Isto é concretizável. Só que, de grão em grão, o edifício se arruína, degrada-se. Grão a grão enche a galinha o papo, mas a inversa também é verdadeira em termos de ruína do próprio edifício social. Depois, há, na realidade, algo que se prende com isto. Isto deveria ser, este catálogo que aqui se nos apresenta, um bom manual de instruções para as decisões das autoridades com atribuições e competências para intervir. Porque isto está tudo no texto genérico das leis, ora em vigor, ou até já não em vigor pelo desuso. E isto talvez responda em parte às preocupações expressas pelo senhor deputado João Ramos. E já agora deixe-me dizer que gostei da sua intervenção, porque eu vi também nesta casa, permita-me, senhor Presidente, este parêntese, quanto aqui foi dito pelo professor Manuel Paes Clemente, de forma notável, a senhora deputada Fátima Ramos também aqui esteve, e foi realmente uma lição extraordinária que o professor Paes Clemente, antigo presidente do Conselho de Prevenção do Tabagismo, aqui proferiu. Porque, na realidade, se nos ativermos a este artigo 41A da Lei da Televisão, breve concluiremos que já lá está. E nós continuamos a ver os anúncios à Nutella envolvendo jovens, os anúncios aos chocolates com uma abundância extraordinária de jovens em redor de, como se estes dispositivos, repito, fossem autêntica letra morta. Porque não há quem intervenha. E, portanto, quer o dispositivo referente à lei de televisão, o artigo 41A, quer os mais dispositivos que aqui trouxe à colação, têm a virtualidade de permitir que a administração, o próprio Ministério Público, com atribuições na área específica da defesa do consumidor, e os tribunais, quando chamados a pronunciar-se, possam efetivamente fazê-lo. Não é admitida a apresentação, durante a exibição de programas infantis, de qualquer tipo de mensagens comerciais suscetíveis de prejudicar o desenvolvimento físico e mental dos menores, e de alimentos a bebidas que contenham nutrientes e substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, cuja presença em quantidades excessivas no regime alimentar não é recomendada. Há os índices da Organização Mundial de Saúde. Temos todos esses elementos suscetíveis de complementar o texto da lei no espírito abarcante para que aponta como, de resto, tudo o que advém também de outros dispositivos que, a este propósito, estabelecem regras restritivas. Aliás, a proposta, o projeto de lei do Partido Socialista, elimina o número 1 do artigo. Não, peço desculpa, porque acrescenta, adita um artigo 20A e, portanto, deixa incólume o número 1 do artigo 20 a propósito da publicidade nas escolas, sendo que o projeto de Os Verdes e o do PAN é que acrescentam dois números, um e um número outro, respectivamente, ao artigo 20, cujo número 1 passa a ter o anterior corpo do artigo. Por conseguinte, o projeto socialista mantém efetivamente o artigo 20 e acrescenta o artigo 20A, de algum modo, como referi, mutatis mutandis, decalcado do artigo 17 do Código da Publicidade a propósito das bebidas alcoólicas. E, na verdade, em relação a estas medidas, diz bem o Sr. Deputado Jorge Campos, não vejo nenhum efeito corretivo, porque o que estas iniciativas vêm efetivamente a produzir é mais ruído, mais normas para uma situação que se mantém absolutamente incólume por ausência de intervenção da administração pública. Eu aproveito para dizer o seguinte a propósito da intervenção do Estado. A maior parte dos poderes concentrados no Código da Publicidade e na Lei das Práticas Comerciais Desleais, aí com menor incidência, compete à Direção-Geral do Consumidor. Em determinada altura, a Direção de Serviços ou a Divisão de Publicidade, ao que parece, tinha um elemento ou dois, uma diretora de serviços e um elemento adjuvante. Para este universo é evidente que estes efetivos são exíguos e daí a inexistência. Quando a anterior diretora, interpelada num evento realizado por nós em Gaia, há 2 anos, a este propósito, veio a terreiro dizer que ela não podia ter uma televisão no seu gabinete e acompanhar par e passo o desenvolvimento da publicidade para registar as eventuais dissensões ou os eventuais afrontamentos à lei. E eu até disse, humildemente, que não detendo poderes e participando do quotidiano de uma instituição da sociedade civil, faço isso. Eu faço isso, mas nós não temos formalidades, não temos meios, mas temos vícios. Não temos dinheiro, mas temos vícios. E o vício é esse, o de pugnarmos pelo bem comum, o de tentarmos evitar que tudo isto desemboque no charco. Mas não é possível, embora se diga que há alguma atividade. Tempo houve em que a própria Direção-Geral ou o Instituto que a precedeu tinha um protocolo com a Escola Superior de Educação de Lisboa que lhe facultava exatamente os suportes para eventual intervenção. Às vezes faltam meios, é facto, mas o que falta é a imaginação. Porque, como diriam os romanos, nil novi sub sole, nada de novo debaixo do sol. Está tudo inventado. Aproveitemos as circunstâncias. Por conseguinte, aquilo de que precisamos para tornar efetiva a lei é de uma administração atuante que torne efetivo o direito que se plasma nestes quadros verbais que a lei encerra. Depois, para responder ao senhor deputado Delgado Alves, na realidade, não sei se isto não vem exatamente a trazer mais ruído. E se é mais fácil aditar um dispositivo, pois, da fusão com os outros dois projetos de lei, dos Verdes e do PAN, do que procurar retomar uma iniciativa de antanho, que era a de dar forma ao Código da Publicidade em extensão e profundidade, com outros contornos. Porque, em bom rigor, lei já temos. Está por cumprir. Pelo facto de aparecer, com toda esta verbosidade, nova lei, vamos ter alguém a... Mas eu respondo. Até admito que se faça alguma coisa no seio da autorregulação. Mas o Estado, em primeiro lugar, não pode demitir-se do que lhe é por direito próprio. Não pode deixar de intervir. E poderia até fazê-lo de uma forma híbrida, se lançasse mão da corregulação, de que parece que não temos nenhuma experiência visível, em que definisse objetivos, cometesse aos operadores em presença uma determinada intervenção no mercado e, em caso de ineficiência, o Estado arrogava-se a faculdade de intervir. Agora, o Estado não pode deixar de intervir. E os exemplos marcantes são, efetivamente, os de que, entre nós, a autorregulação não atinge os objetivos a que tende. Mas acho lamentável que se use de coação para dizer que, se houver uma iniciativa legislativa, seja de que teor for, isto pode ser contraproducente, porque então as forças do mercado rebelar-se-iam contra o ordenamento e fariam de propósito para não cumprir. Isto reflete efetivamente o sentido e alcance de um ordenamento do nosso tipo que não é cabível nas coordenadas de um qualquer Estado de Direito. Lamentável. E depois, nunca ninguém quis concertação. Na Carta de Proteção dos Direitos do Consumidor do Conselho da Europa, de 17 de maio de 1973, já a concertação lá está. E quem me perguntou se, eventualmente, foi a senhora deputada Fátima Ramos, peço imensa desculpa, o que fazer em relação às entidades reguladoras, que haja uma intervenção decisiva, eu quase diria paritária, das instituições de consumidores em Portugal que são anémicas, porque vogam entre dois equívocos. Uma Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, DECO, que, ao que parece, não tem um corpus, não tem um suporte, não tem associados, porque, tendo uma quota de 125 mil euros na DECO Proteste Limitada, que é a antena da multinacional belga Euroconsumers S.A., me parece tudo delega e a comunicação social ajuda à festa, confundindo uma empresa que é longa-manos, que é a antena de uma sociedade cosmo-empresarial, isto é, de uma multinacional constituída sob a forma de sociedade anónima, a Euroconsumers S.A. belgo-luxemburguesa, com antenas na Europa e na América do Sul, querendo atribuir-lhe missões e tarefas de uma verdadeira associação de consumidores. Quando a DECO, a associação que está instalada em edifício comprado com o esforço dos contribuintes portugueses, à época 208.650 contos que saíram do erário, quando, por exemplo, para nós em Coimbra, nunca recebemos um cêntimo de ajuda a uma renda de casa que está atrasada, porque o Estado não tem política de consumidores. Porque o Estado não tem, nem atribui, às instituições de consumidores autênticas, autónomas e genuínas, meios para funcionarem, e isso é de lei. Eu cheguei a mandar num A3 ao chefe de gabinete de um antigo secretário de Estado da tutela, quando disse a um jornal de referência que eu bradava no deserto ao dizer que o Estado não ajudava, o Estado não tinha que ajudar. E eu mandei-lhe, numa folha da A3, devidamente ampliado, o número 1 do artigo 1º da lei, que ele ignorava. E era, curiosamente, chefe de gabinete do secretário de Estado da tutela. Isto para significar o seguinte: nós, no outro dia, já agora, se me permite, Sr. Presidente, demos origem às alterações, aos procedimentos havidos no âmbito das executas. Mas propusemos uma ação popular, por razões que ora não importa e que eu também desconheço, a ação naufragou. Mas, embora as soluções logradas nesta casa não fossem as melhores, não haveria, se não tivesse havido esse movimento, por nós capitaneado. Fomos condenados em custas de parte do Ministério das Finanças. Recebemos ontem um ofício porque não foram aos autos exigir as custas no tempo próprio. Nós, porque havia um advogado do Porto que pro bono exerceu o patrocínio judiciário, não sabíamos, recebemos mais tarde a nota, invocámos a extemporaneidade, vieram dizer que devíamos fazê-lo no âmbito do próprio processo, e sabem o que aconteceu? Estamos a dever ao Estado, e veio de uma senhora diretora de serviços um escrito que eu até faço chegar a Vossa Excelência, que é um escândalo altamente patriótico, porque nós estamos a dever ao Estado 423 euros. Nós que não recebemos um tostão do Estado. O Estado tem um fundo de que vai buscar dinheiro que não é do Estado, que é do dinheiro das cauções não reclamadas dos contribuintes. Um desaforo, uma vergonha. Nós estamos a dever, e eu proponho até uma condecoração a essa senhora no próximo 10 de junho. Proponho uma condecoração a essa senhora. Nós estamos a dever 423 escudos, e já devemos juros de mora, desde o momento em que, fora de horas, eles vieram a apresentar a nota de custas. Isto é vergonhoso. Maior representação das associações autênticas, autónomas e genuínas, fora destes embustes, associação, empresa, empresa, associação, para que isto possa funcionar verdadeiramente. Eu ando há 40 anos, senhora deputada, nisto, a empobrecer alegremente, a pôr dinheiro do meu bolso, que hoje não tenho. Esta deslocação, quem é que pagou? A Assembleia da República? Eu vim de Coimbra. Eu estou a beirar os 76 anos. E só tenho tido desilusões neste país, que não é, curiosamente, o meu país de origem, porque nasci nos longes da África e sou beneficiário, de resto, da exemplar descolonização, permita-se-me desabafo. Senhoras e senhores, na realidade, senhor deputado João Ramos, simplificar, absolutamente, mas só se simplifica se nós codificarmos a legislação. Na realidade, nós temos que ter leis execuíveis, leis descodificadas, simplificadas, acessíveis, e temos de ter uma administração eficiente ao serviço dos magnos objetivos da cidadania. A administração não pode compactuar com os interesses em presença, nem por ação, menos ainda por omissão. E aquilo a que se assiste é isso. Não sei se eventualmente terá ficado alguma coisa por dizer, mas eu peço desculpa ao Sr. Presidente de ter efetivamente tido este desabafo, porque é de quem, procurando ter uma intervenção direta, vê sistematicamente os escolhos, as emboscadas, os golpes de mão para que esse objetivo, esse desidrato, que é o da salvaguarda dos interesses e direitos dos consumidores, sistematicamente apunhalado por gente da administração como por gente de fora. Com as dificuldades que há de ser associação em Portugal. Porque, por exemplo, a ACOP, de 6 mil e tal associados, o ano passado, pouco mais de 170 pagaram cotas. Isso reflete também, quer o clima geral, quer outro, sobre o qual era indispensável refletir, para não andarmos aqui neste jogo de máscaras, de ocultações, como se isto fora ou não fora a realidade. Eu peço imensa desculpa a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agradecemos as suas palavras. Somos sensíveis às questões que colocou. Portanto, o desabafo não se trata de um desabafo. É também importante os deputados poderem saberem a realidade em que vivem as próprias associações e os problemas que enfrentam. Até o exemplo que nos deu é o exemplo claro e evidente disso, naquilo que, da nossa parte, naturalmente, até pelos contributos que ao longo destes anos todos têm dado ao Parlamento e, como tal, ao país, naquilo que pudemos interceder para ajudar à resolução do tema também, e assim o faremos, se nos quiserem fazer chegar o processo em que a sua associação está envolvida. Portanto, iremos pedir esclarecimentos às entidades que tutelam o setor e, portanto, a nossa disponibilidade para poder ajudar. E, portanto, mais uma vez, o agradecimento sincero pelos conhecimentos que nos traz, que são demonstrativos, na realidade, daquilo que é também o movimento associativo neste tema. E nessa circunstância, portanto, nós temos ainda um ponto de dois para efetuar um ponto de situação. Os partidos que tinham e que têm iniciativa legislativa não estão connosco neste momento e nessa circunstância não valerá a pena abordarmos e nem sequer abrirmos a discussão em torno deste ponto. Resta-nos subir para o plenário e, portanto, agradecer a presença de todos. E, mais uma vez, à PDC, portanto, o nosso agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Professor, se nos puder deixar, então...
Eu não vou deixar.